Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a doutora Raquel Oliveira, nutricionista do hospital, a propósito do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, que se assinalou este sábado. É já a terceira nutricionista do Hospital de Braga que recebemos no programa, depois da doutora Mafalda Noronha, que nos falou sobre o funcionamento do serviço na qualidade de diretora, e da doutora Joana Rodrigues Costa, que nos deu algumas sugestões para um Natal mais saudável no ano passado. Agora temos connosco a doutora Raquel Oliveira, bem-vinda à RUM. Vamos falar de obesidade, uma doença que afeta todas as gerações. Peço, em primeiro lugar, que defina este conceito. A partir de que momento uma pessoa é considerada obesa?
Muito boa tarde. Antes de mais agradecer o convite que me fizeram, é sempre um prazer estar aqui e falar convosco. Muito bem, então vamos falar um bocadinho sobre a obesidade neste contexto do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade que celebrou ontem. Já agora, só para enquadrar, este dia é celebrado desde 2004. É sempre celebrado no penúltimo sábado do mês de maio. Foi criado, no fundo, para sensibilizar para esta problemática da obesidade, que é um problema tão grave de saúde pública que temos, e no fundo, para sensibilizar para este problema e as doenças associadas, assim como as implicações da obesidade para a saúde. A data, no fundo, quer chamar também a atenção da promoção da atividade física, de forma a promover o aumento desta doença, tanto a nível infantil como adultos, e incentivar, no fundo, a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Entrando então um bocadinho na questão que me perguntou, a obesidade. No fundo, a obesidade surge sempre como definição, digamos assim, nós temos que a obesidade ocorre, no fundo, por um descontrolo que há entre a ingestão alimentar e aquilo que é gasto, não é? Havendo uma sobrecarga, havendo este desequilíbrio energético, no fundo, a pessoa ingere mais do que aquilo que vai gastar, acaba por ir acumulando gordura e de tal forma que depois chega a pontos de obesidade que tem vários graus. Como é que nós sabemos se a pessoa tem obesidade? Nós temos um indicador que é o índice de massa corporal. No fundo, qualquer profissional de saúde que pesa um doente e que meça, calcula sempre o seu índice de massa corporal, que nos vai então caracterizar como é que está o peso a nível de saúde. Este índice de massa corporal é muito simples, a pessoa pode até em casa ir controlando de vez em quando. No fundo, é um cálculo que se faz do peso, a dividir pela altura ao quadrado. Portanto, no fundo, quem quiser fazer em casa é o peso a dividir pela altura, a dividir outra vez pela altura, em metros. E esse valor tem vários níveis e isso faz-nos dizer como é que está o peso para a saúde. Só para ficarem com uma ideia, 18,5 a 25 é considerado peso normal, abaixo de 18,5 é magreza, que também não é bom, não é? Que traz outros problemas de saúde. 25 a 30, 25 a 29,9 é excesso de peso, sobrecarga ponderal, e acima dos 30 é então obesidade, que tem vários graus, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, dependendo depois do valor, e quanto mais elevado o grau, mais as doenças associadas e a gravidade das doenças.
Depois entramos aqui no campo das causas, o que é que leva à obesidade? Sabemos que a ingestão de alimentos é um fator, mas não é o único, certamente.
Exatamente. Pode sempre haver também uma predisposição genética da pessoa, eventualmente. Contudo, nós sabemos que o fator do seu estilo de vida e o nível de atividade física vão ter um papel enorme nesse desenvolvimento. Isto é uma problemática que tem vindo a piorar ao longo dos anos, devido ao estilo de vida que todos nós temos, não é? Um estilo de vida muito mais sedentário, as pessoas trabalham muito mais sentadas, gastam muito menos energia, não é? Antigamente trabalhava-se muito mais no campo, as pessoas andavam muito mais a pé, havia menos carros, e isso fazia com que as pessoas gastassem mais energia daquilo que ingerem. E por outro lado, hoje em dia, estamos então muito mais sentados, andamos de carro para todo lado, o gasto é menor e a ingestão também tem sido pior ao longo dos anos. Sabemos que temos alimentos muito mais energéticos, aqueles alimentos que nós até chamamos de calorias vazias, não é? Que são alimentos com muito açúcar e muita gordura e que nutricionalmente não têm assim mais nada interessante, como os sumos, os produtos processados, não é? Os bolos, etc. E também sabemos que há outros fatores, não é? As pessoas hoje em dia têm muito mais disponibilidade financeira para comprar alimentos do que antigamente, temos muito mais alimentos disponíveis a toda a hora, de dia e de noite, as pessoas podem chamar o Uber e a qualquer hora pedir um fast food para casa, por exemplo, e por isso essa disponibilidade também é maior, faz com que as pessoas tenham uma ingestão maior e pior, infelizmente. Por outro lado, também as porções servidas muitas vezes são maiores do que antigamente. Hoje em dia, muitas vezes temos sumos já, em vez de 200 ml, 330, por exemplo. Portanto, as latas são maiores, as quantidades servidas muitas vezes são maiores. E até um pão normal pesa 50 gramas e hoje em dia vemos muitos pães de 90 a 100 gramas, por exemplo, a serem vendidos e a pessoa come dois pães a pensar que está a comer um, por exemplo, não é? Pelo tamanho. E isso também influencia, no fundo, o aumento da ingestão alimentar.
E onde é que entra aqui a questão do metabolismo? Muitas vezes diz-se que uma pessoa come muito e não é por isso que engorda.
Que engorda. Uhum.
Às vezes acontece o contrário, as pessoas até podem não comer assim tanto e uhum. engordam com mais facilidade. Como é que podemos caracterizar o impacto do metabolismo no facto de uma pessoa ser ou não obesa?
Uhum. É assim, de facto, todos nós temos metabolismos diferentes e, portanto, há pessoas que têm um metabolismo muito mais acelerado e, portanto, digamos que comem tudo o que lhes apetecer e não aumentam de peso, até às vezes são muito magrinhos, até têm a dificuldade em aumentar de peso. Como temos aquelas pessoas que têm um metabolismo mais lento, naturalmente, e que, comendo pouco, mesmo assim têm alguma dificuldade em controlar o peso. De qualquer das formas, eu volto a dizer que acho que esse não é a grande problemática da obesidade hoje em dia. Contudo, quando nós temos um doente com obesidade, é feita também uma avaliação médica, muitas vezes pela endocrinologia ou pelo médico de família, médico assistente, em que é avaliado também alguns fatores hormonais, alguns fatores de saúde, para de facto também tentarmos despistar se há outros fatores do organismo, nomeadamente hormonais ou até do metabolismo, eventualmente, que possam estar a promover realmente aquela obesidade numa pessoa que até ingere pouco. Quando é despistado e vemos que não há nenhum outro problema de saúde associado, mas que sim, a pessoa tem um metabolismo lento e por isso tem dificuldade em controlar o seu peso, o que nós temos que fazer mesmo assim é tentar que a pessoa reduza na ingestão alimentar daquilo que faz ou que melhore a qualidade também daquilo que come e que aumente a sua atividade física. Portanto, a melhor forma de acelerar o metabolismo, seja uma pessoa com metabolismo lento ou médio, seja o que for, é fazer atividade física regular, de forma a acelerá-lo.
Por exemplo, quantas pessoas com obesidade o Hospital de Braga acaba por acompanhar regularmente?
Portanto, nós, o nosso serviço de nutrição do Hospital de Braga, nós somos do Hospital de Braga, é composto por 8 nutricionistas. Uma das colegas não faz consulta, portanto, no fundo, somos 7 colegas a fazer consulta de nutrição. Todas nós temos consulta de obesidade. Fazemos cerca de 8 mil consultas por ano ou mais e digamos que 80% são consultas de obesidade. Por isso não lhe sei dizer assim um nome preciso, mas sei que a grande maioria da nossa consulta acaba por ser obesidade. Temos obesidade depois de vários graus, associada a outras patologias ou não, como a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Mas, de facto, temos uma fatia enorme da nossa consulta externa de doentes com obesidade.
E de que forma é que chegam até ao serviço de nutrição? Por vontade própria ou, na maior parte dos casos, por indicação médica?
Portanto, a nossa consulta, a consulta de nutrição no Hospital de Braga é sempre uma consulta de apoio à consulta médica. Portanto, um doente, para chegar à nossa consulta, não vem de fora, digamos assim. Portanto, o médico de família não pode indicar diretamente para a nutrição. E daí que o doente pode, de facto, mostrar vontade ao médico e o médico reencaminhar ou referenciar para a nossa consulta, mas a grande maioria das vezes vêm por indicação médica, sim. Muitas vezes associado também à vontade do doente, não é?
E depois, quando entram no serviço de nutrição do Hospital de Braga, certamente que além de conselhos ao nível da alimentação, há um trabalho mental que é necessário fazer com os doentes. Nessa interação, quais é que são as maiores dificuldades sentidas pelas pessoas?
Sim, falou muito bem. Isto, no fundo, é um trabalho multidisciplinar e nós, além de nutricionistas, temos que associar aqui um trabalho de psicólogos também, porque, de facto, mudar hábitos de vida e mudar comportamentos não é fácil e nesta área é fundamental. Portanto, no fundo, o doente não chega à nossa consulta e leva uma prescrição de um medicamento que resolve o problema, isso não acontece, e, portanto, leva um plano alimentar que implica mudar de hábitos, tem que mudar a atividade física, etc. No fundo, temos doentes mais motivados, outros menos. Muitas vezes vêm por indicação médica sem grande vontade própria de mudar hábitos e por isso é difícil. Mas eu acho que todas nós tentamos sensibilizar o doente para o futuro, não é? Para os graves problemas de saúde que ele pode vir a ter com este problema, para a sua qualidade de vida. E o doente normalmente sai da consulta mais motivado e começando a cumprir e vendo até alguns resultados, isso é uma grande fonte de motivação depois para continuar. Mas, no fundo, o que me perguntou, que era as dificuldades que os doentes referem, várias, não é? Falta de tempo, não é? Falta de tempo para fazer atividade física, falta de tempo para preparar as refeições. Portanto, as pessoas compram muito comidas de takeaway, comidas pré-cozinhadas, que são nutricionalmente piores habitualmente. E por isso o estilo de vida hoje em dia leva muito a que as pessoas têm falta de tempo para estes fatores.
E às vezes existe também alterar hábitos alimentares, não só da própria pessoa, como da família. Olhando, por exemplo, para o caso das crianças, que ainda não têm autonomia para fazerem, pelo menos a 100%, os seus alimentos, isso é também uma dificuldade, é uma barreira que se encontra?
É isso, é um grande desafio. Eu faço também nutrição pediátrica. Infelizmente temos obesidade infantil, é um problema gravíssimo, que nós sabemos, tem vindo a melhorar nos últimos anos, felizmente, devido às várias políticas alimentares que têm sido instituídas no país. Sabemos que a pandemia veio piorar bastante este quadro, infelizmente, e quando um doente pediátrico chega à nossa consulta com obesidade, vem com a família, não é? E de facto isso é um problema, por vários motivos. Muitas vezes os pais não estão sensibilizados para o problema, não sabem muito bem o que é quando dar ao doente, muitas vezes dizem que o irmão, como não tem excesso de peso, não tem que não beber sumo, por exemplo, o que é errado, não é? Porque no fundo é o que nós dizemos, os hábitos alimentares saudáveis têm que ser para a família toda, independentemente de ter obesidade, excesso de peso ou de não ter. Uma pessoa com peso saudável deve também cumprir uma alimentação saudável, não é? E há sempre um dia da asneira para todos, nomeadamente para o menino com obesidade, que pode fazer então essas asneiras. Por isso, muitas vezes os pais, há pais muito preocupados e extremamente cumpridores das regras, mas depois temos muitos, de facto, que pela falta de tempo também, falta de vontade, acabam por ser uma entrave aqui à melhoria dos hábitos da criança, sim.
Em relação à idade dos doentes, é comum que a primeira consulta seja ainda antes dessa pessoa atingir a maioridade, ou é bastante disperso em termos de faixas etárias?
Portanto, nós no nosso hospital temos realmente de tudo em termos de faixa etária. Nós temos a consulta, nós temos no fundo a nutrição geral, que recebe de todas as especialidades do hospital doentes com obesidade adultos, e temos uma de todas as idades mesmo, e temos a consulta de nutrição pediátrica, que recebe então a idade pediátrica. Chegamos já a receber meninos de 1-2 aninhos com obesidade, com tendência à obesidade, infelizmente, e depois temos muitos meninos ali pelos 7, 8, 9 anos, 12, portanto temos uma grande distribuição em termos de idades, sim.
E de que forma é que se explica, por exemplo, uma pessoa que em tempos de criança, da adolescência, no início da vida adulta, não tem excesso de peso, ou até mesmo não tem obesidade, ou até mesmo excesso de peso, e depois acaba por ter obesidade? Isso é uma tendência relativamente recorrente, ou nem por isso?
Sim.
E o que é que isso explica?
É assim, muitos dos adultos com obesidade não tinham obesidade realmente na idade pediátrica. Muitas senhoras até nos dizem que casaram muito magrinhas, não é? E depois, lá está, com o estilo de vida, com as profissões, com o nascimento dos filhos, isso tudo, muitas vezes as mulheres aumentam muito de peso, neste caso, na gravidez, e depois não se cuidam posteriormente, porque acabam por ter pouco tempo, etc. E isso vai acumulando e traz depois pesos gravíssimos ali pelos 50, 60, 40 e muitos anos. Por outro lado, temos também o outro lado da moeda, que é, temos muitas crianças e adolescentes que têm excesso de peso ou obesidade na infância, e o que nós dizemos sempre é que, como ainda por cima aquela pessoa ainda vai crescer, não é? A criança vai crescer, muitas vezes basta não aumentar de peso durante uns anos que nós já conseguimos que ele atinja peso normal, porque ele vai crescer e o peso vai normalizando, o índice de massa corporal vai normalizando, e a forma como a criança cresce ali na adolescência vai ser então como vai ser em adulto, não é? Se ele mantiver sempre obesidade e chegar à idade adulta com obesidade, vai ser muito mais difícil reverter a situação do que se nós conseguimos na adolescência pôr a criança ou o adolescente com peso normal. Ele provavelmente ganhou hábitos alimentares muito mais saudáveis e vai ser provavelmente um adulto que vai ter peso normal e que vai se conseguir manter por muito mais tempo.
A obesidade tem uma característica que não acontece, talvez com a maior parte das doenças, que é olhar-se para objetivos, olhar-se para números. Ou seja, atingindo um determinado peso, já conseguem sair da obesidade, por assim dizer. Isso é um objetivo, ou esse é um fator que ajuda as pessoas em alguns momentos a motivarem-se?
Sim, temos de ter algum cuidado com essa questão. Imagina um doente que tem uma obesidade de grau 3, imagina um doente com 150 quilos, eu não posso pôr como objetivo ali para o peso ideal, não é? Aliás, nós hoje em dia nem falamos praticamente de peso ideal, porque peso ideal é uma fórmula que nem toda a gente da mesma altura e da mesma idade tem que ter o mesmo peso. Nós sabemos, sim, e está comprovado cientificamente, que perdas de 5 a 10% do peso, desde que mantidas e desde que seja persistente, trazem melhorias muito significativas na vida do doente, principalmente se já tiver doenças associadas, como a diabetes. Aliás, nós sabemos que doentes com pré-diabetes perderem 5% do seu peso demoram muito mais tempo a vir a desenvolver diabetes ou até nem desenvolvem no futuro. E doentes com diabetes mellitus tipo 2, que fazem até medicação, etc., se perderem os tais 5 a 10%, muitas vezes deixam de tomar a medicação, por ordem médica, obviamente. Por isso, eu acho que o caminho é por aí. Nós começamos por perguntar ao doente qual seria o seu objetivo de peso, também para termos noção de qual é a percepção dele, da sua imagem corporal, etc.
E normalmente já tem um objetivo claro?
Mais ou menos, nem por isso. Muitas vezes, quando as pessoas têm muito peso, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem acima dos 100, o objetivo principal é sair dos 100, por exemplo, chegar aos 99. Há muitas pessoas que sempre foram obesas e que nem sequer se imaginam com o peso muito menor e que dizem, não, se eu perder 10 quilos já vou ficar muito melhor, independentemente de ficar com a obesidade na mesma. E por isso eu acho que o nosso trabalho é tentar mostrar ao doente em que grau é que ele está do índice de massa corporal e qual a gravidade para a sua saúde, quais as consequências, e depois quer começar com um objetivo de 5%, depois passar para os 10% e daí para a frente, não é? Porque acima dos 10% ainda melhor. Mas acho que o doente ter noção desses valores, acho que é muito importante.
Agora está a falar dessa questão da diminuição do peso e lembrei-me dos programas associados à perda de peso. Como sabemos, teve muito impacto lá fora e depois veio há uns anos para Portugal. Sentiram que houve alguma mudança no panorama da obesidade em Portugal com o impacto desses programas? Foi benéfico? Foi prejudicial? Que avaliação é que fez na altura também como especialista da área?
Confesso que nunca estudei assim muito esse assunto, mas a percepção que tenho, eu acho que no momento criou algum impacto motivador para alguns doentes com obesidade, porque de facto houve muitas pessoas com mudanças de peso muito significativas e algumas que até no futuro se percebeu que foram mantendo a perda de peso, assim mais mediáticas, e eu acho que isso motivou algumas pessoas a perceberem que é possível, não é? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa acha que não é possível perder peso. Que tenha tido um impacto assim contínuo para o futuro, não me parece, acho que não. Mas, de facto, naquele momento, sim, acho que, porque eu acho que também, eu sou da opinião que na obesidade, às vezes o trabalho em grupo também funciona bem, porque as pessoas estão muito sozinhas, não é? A obesidade é sempre assim uma coisa que nunca se quer falar muito, não é? Que tem sempre muito, muito mito associado e quando nós fazemos, às vezes, há muitos anos trabalhei nos centros de saúde e fazíamos cada doente, um grupo de doentes fazia uma consulta individual em que tinha um plano alimentar e depois fazíamos avaliações mensais em grupo, grupos de 15, e eles motivavam-se muito uns aos outros, porque, por exemplo, um doente via que não perdia, mas depois o do lado a fazer uma coisa diferente já perdia mais peso e isso motiva uns aos outros, e por isso estas questões de grupo e depois de uma forma tão mediática como é a televisão, acho que pode motivar algumas pessoas, sim.
Já falou do impacto que a obesidade tem no surgimento de algumas doenças. Quais é que são as principais?
Uhum. Portanto, nós vemos que a obesidade está relacionada com muitas doenças, maioritariamente com doenças cardiovasculares, portanto com desenvolvimento de doenças como a diabetes mellitus tipo 2, como dislipidemias, colesterol alto, triglicerídeos altos também, como nomeadamente com vários cancros. Sabemos também que a obesidade pode levar ao aparecimento de alguns cancros também. O síndrome da apneia do sono também, entre outras, não é? Portanto, temos muitas doenças, mas portanto a parte da doença cardiovascular está muito relacionada com a obesidade.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Hoje recebemos a doutora Raquel Oliveira, nutricionista do Hospital de Braga, que nos está a falar a propósito do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade. Agora, pedia-lhe que desse algumas sugestões de hábitos alimentares adequados, algumas recomendações práticas que possam ser aplicadas no dia-a-dia para precaver esta questão da obesidade.
Portanto, eu acho que as pessoas têm, em primeiro lugar, pensar que, portanto, não pensar nisto como uma dieta, pensar de facto como uma mudança do estilo de vida e adotar hábitos de alimentação saudável para o futuro. Portanto, substituir aqueles alimentos com muita densidade energética, como os alimentos muito doces, com muito açúcar, muita gordura, por alimentos de elevada densidade nutricional, portanto, alimentos mais ricos nutricionalmente, preferir os alimentos integrais, por exemplo, o pão de mistura, pão de centeio, embora tenha as mesmas calorias do que o pão branco, é sempre um pão mais saciante e mais saudável, incluir o máximo de produtos frescos também, a frutas, hortícolas, que é uma coisa que cada vez mais as pessoas também acabam por, com a correria diária, não compram tanto e não ingerem tanto. Portanto, 5 porções de frutas e verduras por dia é o recomendado, cerca de 3 porções de fruta e 2 porções de hortícolas, sendo que neste caso a sopa, por exemplo, no início da refeição é muito importante. Uma sopinha só de legumes ajuda sempre a saciar, ajuda no aporte também das fibras, que é muito importante. Evitar as gorduras, evitar o açúcar de adição, evitar o sal, não levar o sal para a mesa é uma coisa muito importante também, porque também temos uma elevada ingestão de sal no nosso dia a dia. Muitos alimentos já têm muito sal, portanto não devemos adicionar o mínimo possível aos alimentos. Optar por laticínios magros, portanto, mesmo para quem não tem excesso de peso, os laticínios magros são exatamente igual aos outros, só não têm a gordura, e portanto leite magro, iogurte magro, um queijo magro acaba por ser mais saudável. E depois também usar ervas aromáticas e condimentos para então reduzir o sal. Um bom aporte hídrico também é muito importante. A maior parte das pessoas bebe muito pouca água, bebe muito mais sumos e bebidas alcoólicas, e por isso reduzir ao máximo nos sumos e refrigerantes, deixar isso para dia de festa, por exemplo, e beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia é muito importante, reduzir nas bebidas alcoólicas, evitar tudo que seja fritos, assados com muita gordura, portanto, ter em conta também a questão dos métodos culinários, optar pelos grelhados, cozidos, estufados em cru, portanto, as pessoas podem fazer um estufado sem fazer um estrugido forte, por exemplo, são coisas muito importantes. E depois também a prática regulada de atividade física, que é um problema muito grande que temos na população, né? As pessoas fazem muito pouca atividade física, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, e uns 30 minutos de caminhada já seria uma boa prática para melhorar a sua saúde.
E até que ponto é importante saber ler os rótulos dos produtos que acabamos por consumir?
Os rótulos é uma coisa muito importante e que a maior parte das pessoas realmente ou não tem o hábito de ler, ou muitas vezes também lê de forma errada. E por isso acho que uma literacia maior para a população em termos de rótulos também é muito importante. Por um lado, hoje em dia também temos, que foi uma coisa que veio ajudar bastante, o semáforo nutricional, não é? Há muitos alimentos que já têm lá um balãozinho vermelho, amarelo ou verde, que ajuda a pessoa a escolher melhor entre determinados grupos de alimentos. Portanto, obviamente, quanto mais verdes e menos vermelhos, perdão, melhor. De qualquer das formas, em termos de rótulos, as pessoas têm muita tendência a focar-se no valor calórico, que a maior parte das vezes não é o mais importante. Portanto, as calorias não é propriamente o mais importante. Por um lado, o que eu aconselho é as pessoas lerem sempre a lista de ingredientes, saber que a lista de ingredientes, no fundo, no alimento, os ingredientes estão por ordem de quantidade, e por isso, se o açúcar ou a gordura for o primeiro ingrediente, quer dizer que aquele alimento maioritariamente é composto por açúcar ou gordura. E por isso, ler os ingredientes é importante. Quanto menos ingredientes tiver o alimento, também mais fresco, mais natural ele é, acaba por ser mais saudável. Por outro lado, quando temos os quadros nutricionais, o quadro do valor nutricional, as pessoas devem avaliar sempre por 100 gramas, para poder comparar entre alimentos, por 100 gramas, o valor da gordura total, eventualmente a gordura saturada também, e os açúcares simples, acaba por ser o mais importante. Ter o cuidado, porque muitas vezes as pessoas comparam por porção, e depois se a porção, por exemplo, comparamos dois iogurtes, se um tiver 100 gramas e o outro tiver 200 gramas, se formos comparar por porção, estamos a comparar de forma errada. E, portanto, sempre comparar por 100 gramas, tentar que seja um alimento com menos açúcar e com menos gordura. E depois, tudo o que seja alimento fresco, que não seja embalado, ainda melhor, não é? Porque um alimento que seja realmente natural, e como são as frutas, as hortícolas, quanto menos coisas embaladas, melhor. Relativamente também só uma nota aos produtos congelados. Se a pessoa tiver necessidade de comprar peixe congelado, legumes congelados, eles são saudáveis e, portanto, são uma boa opção para quem não tem tanto tempo para comprar, por exemplo, peixe fresco ou os legumes. E a forma como eles são acondicionados mantém muito do seu valor nutricional e, por isso, são uma boa opção nesse caso.
E o vegetarianismo e o veganismo são estilos de vida ou de práticas alimentares que têm tendência a levar as pessoas a serem mais saudáveis, ou não podemos ver as coisas dessa forma?
Eu acho que não podemos ver as coisas dessa forma, exatamente. Eu acho que o vegan, ou vegetarianismo, ou lacto-vegetariano, seja o que for, eu acho que de facto é mais um estilo de vida. Nem sempre uma alimentação vegetariana é obrigatoriamente mais saudável do que uma alimentação não vegetariana. Até porque muitas vezes o vegetariano pode optar por ter mais gordura, às vezes alimentos mais fritos ou com mais molhos, natas, etc., para dar mais sabor ao alimento, e portanto ele pode ser nutricionalmente pior em relação a uma dieta não vegetariana. E por outro lado, como muitas vezes, como nessa dieta a maior parte das vezes as pessoas não comem carne nem peixe, que são alimentos que dão mais saciedade, há já tem tendência a abusar mais na quantidade de hidratos de carbono. Comem mais arroz, mais massa, e isso pode promover também o aumento da gordura corporal, depois se não gastarem o suficiente. De qualquer das formas, eu acho que uma dieta vegetariana ou lacto-vegetariana pode ser perfeitamente equilibrada e interessante. Nós, para sermos realistas, comemos todos carne a mais até do que aquela que é necessária, portanto eu acho que uma redução nessa ingestão pode ser interessante para a saúde, principalmente as carnes vermelhas, carne de porco, carne de vaca, que têm gorduras mais saturadas, e por isso eu acho que são estilos de vida que podem ser saudáveis, acho que devem ser orientados devidamente. Portanto, a pessoa, se não souber bem como é que está a fazer, acho que deve procurar um nutricionista para ter pelo menos um conselho alimentar uma vez, para não ter depois carências nutricionais devido à prática alimentar que está a fazer, e ter sempre cuidado também, mesmo optando por esse estilo de alimentação, pela qualidade daquilo que está a comer, não é? Porque a qualidade da gordura, a qualidade dos alimentos que está a comer, pode um alimento um doente que seja uma pessoa, no fundo, que seja vegetariana, se comer muitos bolos na mesma, também vai promover a obesidade na mesma no futuro, não é?
Exatamente. Já referiu a tendência crescente de haver obesidade em Portugal e no mundo. Pergunto, nesse sentido, o que é que se deve fazer? Isto aqui olhando até para as políticas nacionais e europeias, já que estamos em Portugal, para se reduzir este crescimento. Começa pelas escolas, por exemplo?
Sim, sim. Eu acho que nós tivemos melhorias significativas nos últimos anos a nível da obesidade infantil. Há um bocadinho não falamos em números, mas nós em 2016 tínhamos cerca de 20, portanto, na idade entre os 6 a 8 anos, tínhamos 29,6 crianças com excesso de peso em Portugal, e quando comparando com 2010 estava em 35,6, portanto houve uma melhoria significativa, e isto foi de facto maioritariamente devido às mudanças das políticas alimentares, e por isso eu acho que começa muito pelas escolas. Já tivemos agora o decreto-lei que obrigou as máquinas de vending e os bares a deixarem de vender produtos muito açucarados, etc, o que veio ajudar, portanto no fundo haver escolhas alimentares mais saudáveis nos bares, nas escolas e nas máquinas de vending, acho que é fundamental para que as pessoas quando vão comprar alguma coisa, comprem coisas mais saudáveis, e depois passa muito também pela informação à população. Eu acho que a educação alimentar é fundamental nas escolas, o controle das dimentas também, políticas a nível municipal, mesmo com até clubes desportivos. Eu acho que tudo o que se possa fazer para chegarmos a, neste caso às crianças que estamos a falar, acho que é fundamental, e também aos pais. Portanto, há que fazer educação à criança, mas depois também temos que chegar, arranjar a forma depois dessa informação chegar aos pais, porque senão depois muitas vezes eles como não conseguem comprar, acabam por não ser eles a decidir o que é que vai haver em casa, não é?
Fenómenos como a roda dos alimentos, está comprovado que ajudam nesse capítulo?
Exatamente, a roda dos alimentos é uma ferramenta que nós temos há alguns anos e que foi atualizada há relativamente pouco tempo, é uma ferramenta que tem ajudado imenso, não é? Porque ajuda muito a visualizar o prato, não é? A roda simboliza qual parte do prato é que deve ter, qual a fatia maior e a menor dos alimentos, e no fundo, dentro de cada grupo de alimentos, o que é que nós devemos ingerir e o que é que podemos variar. No fundo, a alimentação deve ser equilibrada, variada e completa, não é? E a roda dos alimentos inclui tudo isso. E muitas vezes também é giro dizermos aos meninos que os bolos não estão lá, os açúcares e tal, e portanto tudo o que não está lá também não faz falta diariamente, e por isso devem reduzir. Mas acho que sim, esse tipo de ferramentas são fundamentais.
Estamos a ter esta conversa no âmbito do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade. Pergunto, nesse sentido, se há algum mito queira esclarecer em relação à obesidade, alguma ideia pré-concebida que, de alguma forma, ou que não esteja correta de todo?
Sim, eu acho que a obesidade é um estigma ainda, não é? E acho que temos de ter muito cuidado com esta população. A maior parte das pessoas acaba por discriminar as pessoas com obesidade, o que é totalmente incorreto.
Acham e também... está sempre muito associado à falta de autoestima.
Sim, sim. Portanto, como é óbvio, né? As pessoas acabam por ter menos qualidade de vida, não se identificam com a imagem corporal que têm. Além disso, ainda têm problemas de saúde associados e, portanto, isto é tudo, leva tudo a um quadro mais depressivo, não é? E mais ansioso. À parte disso, depois temos a população também muitas vezes a discriminar, não é? Porque começa nas escolas, não é? O bullying associado à obesidade e mesmo na idade adulta também. Por isso, eu acho que, por um lado, as pessoas também não podem, à partida, achar que o doente obeso só é obeso porque quer. as coisas não são assim, não é? Eu acho que realmente há componentes que as pessoas não controlam e há outros componentes que as pessoas podem controlar, mas o problema é que, imagina, uma criança que começa com obesidade em idade pediátrica, na adolescência, etc., que, entre aspas, ainda não foi muito culpa sua, não é? Porque foi muito também dos alimentos que lhe foram fornecendo, etc., chega à idade adulta e não é assim tão fácil de um dia para o outro ele resolver aquele problema. E, portanto, eu acho que nós temos que apoiar, temos que ajudar esses doentes e não os discriminar. Portanto, eu acho que, acima de tudo, este estigma relacionado com a obesidade e a discriminação que há, acho que é uma coisa que tem que se tratar de outra forma e que a própria população também tem que lidar de outra forma.
E, pela sua experiência, sente que esse estigma em relação à obesidade, e aqui estamos a falar do bullying, portanto, nas escolas, a obesidade infantil, tem tendência a desaparecer ou, dos casos com que vai tendo contacto, isso não está a acontecer?
Não está a acontecer, eu acho. Acho que é um caminho ainda longo a percorrer acho que há muito bullying associado à obesidade. E, por outro lado, uma coisa que eu ia dizer há pouco e depois passou-me, que é a obesidade, no fundo, é uma doença e as pessoas não olham para a obesidade como uma doença. As pessoas acham que a obesidade é uma opção das pessoas e não é, não é? Portanto, a obesidade é uma doença grave e que traz problemas muito graves associados e, portanto, deve ser tratado dessa forma. Em relação às escolas, eu acho que, infelizmente, até se calhar muito também pelo que os meninos trazem de casa, eventualmente, não sei, que há muito bullying relacionado com a obesidade, sim, e os meninos depois ficam muito deprimidos e depois é uma bola de neve, não é? Porque a pessoa mais ansiosa depois tem mais apetite, acaba por petiscar mais aquilo que não deve e depois fica com culpa, fica mais deprimida na mesma, não é? E acaba por ser um ciclo vicioso. Que é difícil
a questão
de controlar.
Do refúgio.
Sim, aquela comida de conforto, não é? A pessoa está deprimida e já não quer saber, vou comer o que me apetecer, e depois fica com imenso peso na consciência. E pronto, e temos que desmistificar estas coisas e conseguir ajudar essas pessoas a contrariar esses momentos.
Doutora Raquel Oliveira, muito obrigado pela presença no programa A Saúde Tem Voz. Recebemos a nutricionista do Hospital de Braga no âmbito do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, que se assinalou este sábado. É uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt.